Boa noite. Apaguem as luzes e acendam as velas, porque está começando mais um Covil do Terror. Meu nome é Newton Vieira e não tem desculpa, gente. No Brasil tem terreiro, tem benzedeira, tem centro espírita, pelo amor de Deus.
Eu sou Germano Marques e cuidado com a voz do anjo sussurrando em seu ouvido.
E aqui é a Grazi Araújo. E se alguém te chamar dentro de casa, não responda.
Eita, que meu sorriso tá só o gogo, que eu tô
Né?
gripado.
Nessa
É
aí,
isso.
tá normal não, viu, fiar a tosse do cachorro já.
Só
3 meses de gripe.
o sorriso da fumante.
Então, gente, hoje a gente vai trazer mais um filme nacional. O filme em questão é Morto Não Fala, de Denilson Ramalho. E esse filme mostra o cotidiano de um plantonista de necrotério que tem a habilidade de falar com os mortos. Mas ele cruza essa linha pré-estabelecida quando ele recebe uma informação pessoal.
Eu falo com o morto. Não sei explicar.
Então, gente, foi o que vocês acharam do filme?
Eu já começo falando que foi o filme mais desconfortável para mim de assistir. A Grazi provavelmente sabe disso porque eu tenho pavor de sangue, de gente sendo aberto, dessas coisas assim, eu tenho uma
Eita,
agonia
meu Deus.
tremenda, 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 tremenda.
E o filme serve um gore, né? Tá, a orelha costurando
Sim.
ali. Tem... Nossa, deve ter morrido na cena que ele tava costurando o homem.
Sim, eu virei a cara. É costurando gente. Ai, horrível nesse ponto, mas já dando um spoiler assim, do que eu achei no geral, é um filme que surpreendeu, excedeu as minhas expectativas. Eu não estava esperando que fosse tão bom. Ele tem uma vibe muito parecida, como é aquele filme que a gente falou na temporada passada, o da Dalva.
A Sombra do Pai. Eu
Ele
achei a
tem
mesma
aquela
coisa.
mesma vibe assim urbana, sombria, assim
Sim.
meio até nas atuações mesmo achei bem parecido. Eu fui olhar, inclusive, para ver se não era um trabalho da Gabriela também. Mas terminou que não era, né? O filme, né, como eu já disse, ele acompanha a história desse trabalhador desse plantonista de um necrotério, o Stênio, né, o Daniel de Oliveira, e ele tem essa habilidade. É uma coisa que não é explicada e nem precisa. Em muitos filmes, assim, em muitas mídias, na verdade, você meio que não precisa explicar a origem das coisas. Ele consegue ouvir, ele consegue falar, e é isso. É uma coisa que já está lá colocada. Ele tem esse poder, ele tem essa habilidade, e em nenhum momento do filme é questionado, e não precisa também. Tem muita coisa que é assim. É tipo, por exemplo, trazendo para outro universo, né, que é o universo da Marvel, é tipo o filme do Pantera Negra. O Pantera Negra, ele é um dos únicos heróis que ele não tem um filme de origem, e não precisa. Ele aparece aleatório num dos, no Guerra Civil, se eu não me engano, ele aparece lá do nada, e aí depois ele tem um filme solo dele, mas enfim, ele não precisa de um filme introdutório, e essas habilidades do Stênio em nenhum momento também são trazidas em consideração. E não precisam também, na verdade. E aí é isso, ele fica ouvindo, lembra muito um mangá que chama The Delivery Service of Corpse, que eu li uns 3 volumes quando eu era bem mais novinho. Vou até atrás, deu até vontade de ir atrás.
Tu sempre me recomendou mesmo esse mangá.
Sim, era muito bafo, assim. Tinha essa mesma questão do pessoal falando com os mortos lá. E ele fica escutando. Os mortos geralmente chegam sem saber que morreram, sem se dar conta de que morreram, e ele conversa com esses mortos. Assim, o Newton tem um ponto a falar sobre isso, inclusive, que é a cara desses mortos.
Ai,
Fala aí, Newton.
nossa. Gente, eu acho que foi para mim, o único ponto negativo do filme. Assim, é o CGI cagado, o CGI cagado da cara dos mortos falando. Tipo, não faz sentido nenhum eles tacarem aquele CGI. Eu acho que eles podiam ter feito assim, a lá cinema tailandês, só a pessoa mesmo maquiada de morto lá e falando mesmo.
Exatamente, exatamente, estava pensando nisso.
Não, a
E aí,
Ghibli
na hora.
sempre vai ser defensor de efeitos práticos e maquiagem.
É porque tem uns que não tem como, gente. O olho dos. Gente, vocês prestaram atenção no olho deles enquanto no
Sim.
CGI, que coisa bizarra. Tipo, no começo eu tentei me enganar, eu ainda falei assim: não, pode ser que eles estão botando esse efeito cagado, porque o cara tá. Pode ser que isso aqui tudo seja alucinação. E aí isso pode ser alguma chave com relação a isso, né? Tipo, ah, pra dar a entender que é uma alucinação. Mas aí não é. E aí, tipo, é só um CGI cagado mesmo. É só isso.
Em contrapartida, eu gostei muito do efeito que eles botaram na voz quando eles estão falando. Eu achei muito
Sim.
massa.
Também adorei, ficou bem mais aterrorizante.
Então, é isso mesmo que o Newton falou. Também fiquei pensando assim, gente, por que não maquiaram esse povo? Era mais barato, era mais
Sim.
simples, ia ser mais trabalhoso, com certeza. Mas, enfim, era
Não,
mais barato.
não ia ficar parecendo o sei
É
lá.
muito estranho.
É.
Tem até filtro de Instagram que é melhor do que aquilo.
Contrataram
Parece uma.
os efeitos de Doctor Who, para quem já assistiu, é
Sim!
igualzinho.
Contrataram a agência, voltou de novo a agência que fez a boneca da Magalu. Gente, que horrível, misericórdia.
Não, achei bem ruimzinho, sem necessidade. E aí ele ficou ouvindo isso e tal. E em um momento, aparece um cara lá que ele era de facção e ele foi entregado, né? Ele foi dedurado por um membro da facção, e ele fala, ele pede para ele avisar pro irmão dele, porque o irmão dele vai ser o próximo, e ele fala: ó, não me meto nessas histórias. E aí, tudo bem. Só que, mais na frente, aparece outro morto. Esse morto, no caso, era conhecido dele, e esse morto dá uma informação para ele de que ele tá sendo chifrado. E ele vai atrás, ele fica desconfiado, vai atrás e confirma. E é aquela coisa, né? Ele não podia fazer uso da informação, mas quando a informação foi com ele ligeirinho, ele deu os pulos dele.
E a mulher, e gente, a mulher dele,
É
escrotíssima.
detestável, é muito
Não,
detestável.
os dois se merecem, sinceramente, os dois se merecem.
Sim, ele é podre. Eu preciso fazer abrir aqui um parêntese para a Fabiola Nascimento.
Ah,
Meu Deus, que
perfeita!
atriz. Minha gente, pelo amor de Deus, essa mulher, tudo que ela faz. Quando eu vi que ela tava no filme, eu já. Não, vai rolar. E realmente, a gata, como sempre, dá um show de atuação.
Quando eu vi ela e a Bianca Comparato, eu sou doente pra Bianca Comparato. Tudo que ela tá no meio, eu assisto. E aí, quando eu vi que tinha ela também, eu me empolguei bastante.
Maravilhoso.
Novamente, uma coisa que me incomodou assim: a peruca. Minha gente, que diabo de peruca
Sim.
feira aquela? A peruca lá na Ponto X, R$ 70. Assim, na hora eu pensei, né? Não, isso com certeza ela tava fazendo uma novela, uma minissérie, um filme, alguma coisa assim, que o cabelo ia ser muito discrepante. Ela já teve o cabelo bem louro, assim. Mas a gente deixava, não sei, eu
É.
ficava nitidamente
Ou então,
incomodado.
pelo menos botava uma lacezinha com a qualidade melhor, gente.
Eu sou muito fresco com essas coisas.
Não, aquela
Eu fiquei, não,
caracterização, né?
por quê? Mas enfim, e aí me pegou de surpresa, inclusive. Não sei se é porque eu tava distraído, mas quando ele vê a cena, ele vê uma cena no jornal, né, falando sobre essas brigas de facção, e que vai ter uma briga de facção X com a facção lá do irmão do morto, para vingar a morte do irmão do morto. Aí ele fala: é o fulano, o irmão lá do outro. E quando ele fala, eu pensei, não sei se eu tava distraído, não sei o que foi, mas eu pensei assim: ah, ele vai dar o recado do morto. Só que
Eu
não.
também, mas eu também pensei isso.
Pensou. É, porque eu fiquei também na minha cabeça, eu fiquei: ó, eu tô inocente, ó, ele vai ajudar.
Não, eu na mesma hora vi porque ele é detestável, ele era o jeito que ele tratava os colegas de trabalho dele, os
Sim.
filhos, até a mulher também, que ela também não era, não valia nada, um cibazol, mas ele também não tava muito atrás, não.
Mas é engraçado,
E
né? Que o povo
aí?
até morto, a fofoca come solta. A
Então,
pessoa
mulher.
morre chegando no necrotério já contando o babado tudinho. Tinha coisa que eu me perguntava, como é que esse morto sabia? Que você morre e fica sabendo umas coisas que não tem nada a ver com você.
É aquela história que o povo fala, que quando fulano morrer é um caixão pra ele e outro pra
E
língua.
outro pra língua.
Mas acho que o boy lá que contou o fuxico do chifre era da vizinhança. Porque o
Era.
que dá a entender, até depois o pessoal que tá na frente da casa dele, fresta quando ela tá saindo, eita, vai buscar um pão, não sei o quê. Dá a entender que todo mundo já sabia do chifre. Porque ele fica naquilo de que o povo descobre o chifre depois do que acontece em seguida. Vou entrar no assunto agora. Que é tipo, ele vai atrás, eu pensei: ó, ele vai dar o recado do morto. Só que não. Ele pegue pra se vingar do Ricardão lá dele, que inclusive é belíssimo, é o Marco Rica, acho esse homem tudo. Tudo, 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 tudo. Toda novela que ele tá no meio é outro, que eu assisto também, só vai ficar secando ele.
Quem? O padeiro?
Eu acho
Ah, ele
ele.
é charmosíssimo, aquele ator.
Daddy Perfection. E aí, inclusive, ele é filho do. Ele, aliás, ele é pai do filho da Adriana Esteves, aquele bonitão, que volta e meia ela posta as fotos com ele. Queen, a Adriana Esteves só pega homem bonito. E aí ele vai lá meio que no QG dessa facção, e ele fala que quem dedurou o morto lá, né, o irmão do chefe da facção, foi o padeiro, porque os policiais lancham lá e tal, e ele meio que deu essa dedurada. E aí o chefe da facção fala: Ó, você tem certeza, porque a gente é bandido e tal, mas a gente não mata inocente. E aí ele pega e diz: Não, eu tenho certeza. E aí ele usa mais uma vez da informação que ele teve, que foi uma informação que o irmão dele estava meio que levando pro caixão, né? Levou pro túmulo, que era de que ele, junto com esse irmão, tinham matado o pai, os dois juntos. E ele usa isso como um ponto de: Ah, como é que eu não conhecia seu irmão se eu sei dessa coisa que só você e ele sabiam? E aí é o que dá o engage do boy dizer assim: Não, é isso mesmo, bora lá. E eles vão, cercam o casal, né? O casal muito por fora, assim. Cercam o casal e aí matam o cara. Eles não iam matar a mulher. Só que aí dá pra gente perceber já o desvio do caráter, que é do cara que matou o irmão do chefe, porque ele tava o tempo inteiro tensíssimo, com medo de ser entregado lá. E eu pensei, a cena dá a entender, assim, um pouco, não sei se é porque eu. Iludido como que nem o Newton, mas eu entendi que a qualquer momento ele ia entregar o cara que matou o irmão do outro, porque ele tava tenso, o cara tava tenso, aí ficava a câmera mudando de um pro outro, de um pro outro, mas eu acho que foi essa construção mesmo. Não, bora enganar o besta, vem aqui.
E o dentinho ali
E
com o cu na mão, né? Só olhando assim agora.
aí o Dentinho pega a mulher lá do Stênio começa a fazer um escândalo, e um dos caras, no nervosismo, porque tá ouvindo da sirene de polícia, fala: Fulano, vamos embora, que a polícia tá chegando. Ela: Ah, seu nome é Fulano, né? Pois eu vou atrás de você. E aí, nessa brincadeira, bem assim, o Dentinho, bufo, só um balaço na
Aproveita,
cabeça
já
dela.
aproveita para morrer logo o segredo e pronto.
E aí, nisso, o Stênio fica de ai, não sei o que, porque agora todo mundo descobriu que eu sou corno, porque morreram os dois juntos, sendo que todo mundo já sabia. Só que não, como sempre, só que não tava sabendo era
O
ele.
chifrado.
Porque de resto, tava todo mundo por dentro da fofoca já.
Todo mundo sabia que ele botava o pão no forno dela.
Meu Deus.
Cacetinho.
Ai.
Pãozinho massa grossa.
Todo mundo sabia que ela
Ah, é
gostava,
muito
era do
bom, hein?
cacetinho.
Gentinho, ho, ho, ho. E aí, depois que ele faz isso, que ele conversa com ela chega lá no necrotério e tal, e que ela se dá conta do que houve, ela começa a falar que não vai ficar barato, e aí a gente é meio que apresentado novamente a um conceito que não é muito bem explicado, mas que assim, fica no ar e funciona. Que é o de que ele não deveria ter interferido com as informações que ele recebeu. As informações que ele recebeu era para ter ficado junto com o morto, entre ele e o morto acabou essa história. Ele
Fica
se usou
meio.
disso ainda para matar mais pessoas.
E ainda ficava. E, tipo, no começo ele já dá a entender. Porque, tipo, se é um dom, com certeza ele teve a vida toda. E aí ele dá a entender no começo, já falando pro morto que não vai se meter nas questões dele, porque isso acaba, como é. Isso meio que vira uma maldição quando ele faz isso. Ele dá a entender, então isso já deve ter acontecido algumas vezes na vida dele tentar ajudar alguém que já morreu e ele se dá mal, sabe? Porque ele tá interferindo, é como se ele não pudesse interferir nesses assuntos.
Assim, outro ponto que me lembrou muito do A Sombra do Pai é que ele vai trabalhar de noite no necrotério, as pobres das crianças ficam sozinhas dentro de casa. No meio, assim, de uma periferia, arriscado na hora de um tiroteio, as crianças não sabem nem o que fazer. E aí, nesse contexto, a filha do padeiro, que é a Lara, que é a Bianca Comparato, perfeita, Ela já tinha um apreço por essas crianças e ela começa a se oferecer para ficar tomando conta delas e tal. E o menino tem uma personalidade muito conflitante com o pai, ele bate em cima. Ele é muito. Tem umas horas que dá vontade assim mesmo de, meu Deus, ninguém vai pegar esse menino por nos ombros assim e dar um sacode assim. Menino, presta atenção na
A minha
vida.
mãe já tinha quebrado meu dente tudinho com tapa. Se eu fosse aquele menino bem ali, já tinha comido poeira do chinelo dela faz tempo.
Engolido o próprio dente.
Eita, será que é um ditado muito. Vou fazer esse engolir teu dente. Fala de novo, me responde pra tu ver. E aí, um desses momentos dessas madrugadas da Lara com as crianças, essa maldição, ela vai começando a encostar nela, porque ela tá assim, deitada na sala e tá um daqueles programas, tipo, os Fala Que Eu Te Escuto, mas é depois do Fala Que Eu Te Escuto, porque tem o Fala Que Eu Te Escuto, que é eles debatendo um tema que
É o
eles
show
poderiam
da
estar
fé, né?
debatendo.
Não,
Não,
não é
mulher,
o show da.
o show da fé é um culto
Fala que eu
normal.
discuto é de madrugada. Eu
O
tinha
Fala Que Eu
até
Te Escuto é
medo
de
de
madrugada.
assistir. Ai, credo.
É isso que eu ia falar, por isso eu botei esse ponto. Porque, assim, ele começa um programa normal, é tipo assim, um talk show, um programa de variedade. É um pastor lá, e aí eles têm um tema, que é tema que crente não deveria estar discutindo, crente deveria estar discutindo na Bíblia. É sempre um tema que não tem nada a ver, e eles vão lá querer dar o espetáculo dele de crente, que crente não pode ficar na dele, tem que opinar. E aí eles vão opinar sobre as coisas, o pessoal vai ligando, e aí depois que acaba isso, aí é onde o negócio pega, que eu tenho medo até hoje. A mamãe, ela tem a mania de dormir com a televisão ligada, e às vezes ela dorme na Record, com a Record ligada, e quando eu vou dormir, passa lá de madrugada, tá só as histórias das
Acorda só com
sessão
os
do
gritos da gata.
descarrego. É umas coisas muito assim.
Eu tenho um comentário sobre isso. É exatamente sobre essa
Fala.
cena. Que é. Porque assim, vamos lá. Eles usam uma pombagira nessa cena, né? E
Sim,
aí
eu
ela
achei.
fala Maria Mulambo e não sei o quê. Aí vamos lá. Eu tenho alguns pontos que são, inclusive, divergentes entre si. Que é. Achei interessante porque, assim, as pombagiras, elas têm esse histórico cultural, na cultura mesmo, essa história de que foram mulheres que tiveram fins trágicos com relação à traição, que mataram o marido, enfim, várias lendas ao redor dessa figura da pombagira, que elas mesmo, né, eu tive experiência em terreiro e tal, então eu sei sobre isso. Elas mesmo contam quando vêm. Né, sobre esse fim trágico que elas tiveram, que foram assassinadas às vezes pelo marido, ou enfim, é sempre um fim muito trágico. E eu acho que se era para usar isso, deveria ter sido usado de uma forma mais consciente, sabe? Que aí entra esse paradoxo também, né? Porque eles colocaram só essa cena recortada ali, foi muito mal utilizado, gente. Tipo, foi bem estereotipado. A cena foi bem estereotipada. E deixa eu deixar outra coisa bem clara aqui. Pombagira não desce em Igreja da Universal, tá? Ela tem muito outras coisas para fazer. E aí eu achei que ficou meio assim. Ficou meio jogado ali aquilo, aquela imagem negativa da Pombagira, daquela forma. E sei lá, meio que casou com a história da mulher também, né? Foi uma coisa meio estranha. Tipo, ela fala, né? Eu sou a Maria Mulamba, eu vou destruir a vida dele, não sei o quê, na hora que a gata tá assistindo, né? Então, sobre isso eu tinha isso a comentar, que eu achei. Podia ter sido feito uma conexão com a história mais interessante e menos estigmatizada. É basicamente isso.
Ah, e ficou por isso, ficou solto.
Mas eles estavam fazendo mesmo como paródia, porque esses programas fazem assim, eu acho que não foi nem tanto do filme, que eu ia até comentar que eu vi que eles fizeram as paródias do Ronda do Povão, Balanço Geral, e essa do Fala Que Eu Discuto. E no Fala Que Eu Discuto, vai muita gente assim, fingindo que tá possuída, aí usa o nome das
Sim.
pombagiras, dos Exus, que eles conhecem, aí finge,
Tudinho.
como se tivesse mesmo possuído, que é para o pastor lá tirar, botar o copo na cabeça dele, que nem a mim lá.
Como é? Você come quantos pães no café da manhã, Grazi?
12.
E aí? Eu amo esse vídeo. É a Grazi, é a minha mãe aí. Eu sou louca por pão. Quantos pães você come no café da manhã? 12!
12.
Ai, posso nem rir demais,
Ai.
senão eu dou uma quebrada aqui pra vocês.
E aí, uma coisa que a Lara fala com esse background dela crente, e que a Grazi até comentou, tentou lembrar no episódio que a gente fez de A Médium, é a questão dos estágios da possessão. Que era para eu ter pesquisado isso na hora e eu terminei deixando para lá. Mas, enfim, como esse filme traz de volta, eu já li isso. A gente tem um episódio sobre a franquia Invocação do Mal, e eu li isso lá. Mas eu vou ler aqui de novo, porque em dado momento a Lara fala sobre opressão, que ele tem que ir no culto lá, ele tem que ir na igreja católica, na igreja evangélica lá, porque ele está sendo oprimido. E aí. Esse conceito, ele era usado também, ele era não só usado, mas ele foi amplamente divulgado por os Warren, né? O Ed, a Lorraine Warren, e a possessão demoníaca, a atividade demoníaca, para eles, ela se manifestava em três estágios. O primeiro deles é a infestação, em que essas entidades buscam provocar o medo, que aí é copo quebrando. É coisa que não tem como cair caindo. Pequenas coisinhas para deixar o clima de terror no ar, deixar a pessoa já assim assustada. Alguma coisa está acontecendo aqui. O
Cachorro
segundo estágio.
uivando, cachorro latindo, moto estalando, pode falar.
O segundo estágio seria a opressão, que a entidade já está no lugar, ela não está mais visitando, indo e voltando, ela está no lugar fixa. E aí, por ela estar lá fixa, aumenta a intensidade dessas atividades. Ao ponto de que a vítima ela começa a ser oprimida física e psicologicamente, que a galera começa a surtar. Por exemplo, se a gente puxa o caso da Regan, do Exorcista, que aí é onde ela começa a ter lapso de memória, ela começa a se machucar, é o estágio da opressão. E aí, o terceiro estágio, tipo, essa fase da opressão, ela é uma preparação para o terceiro estágio, que seria a possessão. Que é quando a pessoa já está, tipo, nas mãos da entidade e ela pode ter o corpo invadido por um ou vários, né? Que foi o caso da Mink lá. E o engraçado também é que a Lara, ela alerta, ele disse, no final das contas, a possuída é ela, né? E eles ainda apontam um quarto estágio, mas que não seria um estágio da possessão, porque esse estágio é a morte. Que é tipo assim, ó, não resolveu não resolveu enquanto ainda estava na possessão, morreu. Que foi o caso que muita gente diz, eu tenho minhas sérias dúvidas, que foi o caso da Emily Rose, né? Da Annie Liese
Sim.
Michel, que era o nome dela real. Que, segundo a galera que acredita no rolê do que ela estava possuída lá por os seis demônios, não foi resolvido durante a fase de possessão e ela terminou vindo a morrer. Eu, enfim, tenho umas crenças pessoais sobre esse caso, e aí eu não acredito
A
tanto,
gente
mas
compartilha talvez em algum episódio especial aí. A gente pode falar
E
sobre.
aí, sim, sobre o caso real, o que é que rolou, como foi. Mas, enfim, ela fala isso e achei até engraçado na hora que ela falou. Aí eu me lembrei, disse, ah, é porque crente é assim. Crente fala de Bíblia e tal, mas eles têm o pezinho no ocultismo ali, eles sabem
Ah,
todos os
meu amor.
termos, tudo que rola.
Eu não vi
E
problema nenhum.
aí.
O problema foi a possuída ser ela. Homem branco oprimido, para mim, tava ótimo. Tinha problema nenhum ali.
Ah, que ótimo. E aí, é engraçado porque depois disso, os caras também que foram atrás, meio que dá a entender que essa ação do Sting desencadeia várias coisas erradas. Os caras que foram fazer essa vingança para ele foram pegos depois e desovados no lugar. Ele vai até lá fazer a perícia no local mesmo. E que eu não acho que seja a polícia que tenha pego eles, eu acho que foi aquele rolê do confronto, até porque a polícia não tem pudor em matar ninguém assim no meio do tempo.
De
Eles não
jeito
tinham
nenhum.
pra que desovar aqueles corpos ali, aquilo ali é coisa de
Principalmente se for
facção.
preto, for
Exatamente.
favelado. Tem
E
B.O., é
aí
isso.
a gente percebe que os espíritos todos lá que têm contato com ele estão meio que conectados e que existe uma organização entre eles, assim. Eu achei até engraçado isso. E aí é como a Lara diz, ele estava no estágio da opressão, né? Da opressão espiritual, porque ele começa a ter lapsos de memória, ele acorda em outros lugares, ele vê coisas que não acontecem. Tem aquela cena do Serol que é muito foda, que ele chega a se
Nossa,
machucar, ele se
só a
machuca
dança da
inteiro e não tinha
cordinha.
Serol.
Só...
A dança da corda. Ele chega a se machucar inteiro com o Serol, porque em dado momento, quando ela estava viva ainda, ela briga com o filho dela, com o Edson, porque ele fez, estava fazendo Serol e vendendo pro povo. E aí ele se machuca nessa cena. Tem a cena também, porque em tal momento eles recebem um torso, e aí do nada esse torso não tem mais, a coluna inteira do torso foi retirada. E aí ninguém sabe quem foi, não tem câmera também no lugar, aparentemente. É igual o IML aqui de Teresina, caindo nos pedaços.
Denúncia.
Denúncia. Eu fui fazer um trabalho no IML em 2007, no ano que eu estudei com a Grazi. Eu fui fazer um trabalho lá no IML em 2007, já era caindo nos pedaços. Aí outro
Hoje em
dia
dia.
eu tava assistindo o jornal com a mamãe e tava lá. A reportagem mostrando lá cair nos pedaços. Eu falei pra mãe: mulher, em 2007 já tava o balança, mas não cai. Avalia agora, 15 anos depois. E depois tem um aniversário, tem uma festa. Ele meio que faz uma festa antecipada meses do filho dele por conta de um lapso de raiva que ele tem, meio que para compensar. E aí, quando ele vai dar um presente, que é um patinete, que o menino abre a caixa, ele faz questão de chamar todo mundo para ver. E aí, quando ele abre,
Ai,
tá lá a
que
coluna do
agonia.
torso.
Sim.
É,
E
Deus me
aí,
livre, ficou embaçado.
essa parte eu fiz a conexão. Eu fiz uma conexão real com a sombra do pai. Esse desespero dele para tentar ser um bom pai dentro do tudo que está acontecendo, né? E aí ele tenta fazer esse papel do bom pai. Só que você vê que ele tá em surto, que não é simplesmente porque ele realmente quer se tornar um bom pai. É um surto, porque ele vê que os filhos dele estão com medo dele. Tem uma cena que eles estão na mesa, né? Os filhos dele estão apavorados, morrendo de medo dele. Porque eu acho isso bem interessante também no filme, é que tudo isso está parecendo uma grande loucura na cabeça dele para as outras pessoas. Tipo, todo mundo olha para ele achando que é uma grande passação da cabeça dele. E tipo, isso é uma coisa que eu gosto no filme também, porque eu fui até quase no final do filme. Assim, até quase no final não, porque as coisas já foram sendo reveladas, mas até a metade do filme eu fui na dúvida. Eu fui assim, gente, isso tá acontecendo, essa loucura dele. Principalmente quando ele começou a ter o lapso de memória, quando ele acordou dentro do freezer e tal. Eu fiquei, gente, ele tá louco.
Frigorífico.
Ele, eu acho que não tá rolando nada, eu acho que ele tá ficando louco. E aí, tipo, isso acabou fomentando nele aquela coisa de que não, eu tenho que provar que eu tô são, e eu tenho que provar para os meus filhos também que eu tô são e que eu posso cuidar deles, que não é loucura minha. E aí é justamente essa cena maravilhosa que ele abre e tem simplesmente uma coluna vertebral da gata dentro do presente do filho dele. Nossa, eu achei tenebrosa essa cena, misericórdia.
Eu achei muito criativa, como todo o resto, assim, dos sustos. Teve uma cena também que a menina acorda, né, de noite, já é mais pro final do filme, e aí ela vê o irmão dela chamando ela, o doppelganger do irmão dela. E aí ela vai, segue ele, leva ela até a cozinha, chega lá, ele manda só ela meter a cara dentro do forno. Ela vai e mete. E aí ligam, né, as bocas para sair o gás e ela fica presa lá dentro. Essa eu achei uma coisa muito
Nossa,
criativa
essa cena é
também.
icônica.
Muito.
Eu
Eu
achei
nunca vi
icônica. A mãe
em
dela
nem
puxa,
outra
ela peguei
mídia.
um cagaço.
Eu
Eu
tomei um
tomei um
susto.
susto muito grande
Não
quando a mãe
tava
dela puxa ela
esperando.
pra dentro do
Porque o
forno.
filme não te dá susto em momento nenhum. Eu acho que ele, e eu achei isso bom, porque ele guardou o momento do susto para esse momento. Você não fica tenso esperando um susto. Porque desde o começo do filme você não leva susto nenhum. E aí, do nada, a gata sai dentro do
Invocação do
forno.
Mal 2 só sonha.
Essa cena da coluna no presente eu achei muito criativa também. Todas, assim, a da menina batendo a cabeça na parede, que quando a Lara vai ver, ela tá com a cara toda pintada de batom. E aí no dia seguinte, quando eles vão ver o teto, tá todo escrito com as frases que ela falava para ele. Eu achei, assim, um roteiro muito, muito original, de verdade. Eu já li muita coisa, já vi muita série, jogo, um monte de coisa. E em nenhuma outra mídia eu vi tanta criatividade assim quanto nesse filme. Que é difícil, porque hoje em dia as coisas já estão muito saturadas. Todo mundo já tentou de alguma coisa. É muito difícil você inovar.
E eu
Então, eu
também
acho
não
que
vi
foi
furo
um.
de roteiro. Tudo
Sim.
fechou bem redondinho, assim.
É
na minha
verdade.
opinião. E aí, em um dado momento, desde o começo do filme, mostra que a Lara cuida da mãe dela, né, no hospital. Em um dado momento, a mãe dela morre. E aí, quando o Stênio chega perto do corpo da mãe dela, a mãe dela vai dar notícia, né, de que, ó, sai de perto da minha filha. Os espíritos estão com muita raiva do que você fez e vai terminar respingando nela, não vai dar certo. E as coisas da sua mulher, você tem que pegar tudo que for dela, que pudesse segurar alguma presença dela nesse mundo e destruir. E aí tem essa cena, eu achei babado, que ele pega tudo, ele pega roupa,
Sim.
perfume, o diabo a quatro que ele encontra dela no meio da casa e toca fogo. Ela tenta puxar ainda assim o galão do álcool, da gasolina, sei lá o que foi que ele usa lá, e ele pega de volta e toca fogo, e aí o fogo queima de um jeito assim, que enfim, a gente sabe que é artificial, né? É um jato de fogo assim, sai de baixo para cima, mas é como se esse fogo, essa intensidade do fogo assim de baixo para cima, fosse a raiva dela, a dor dela.
E
Achei
eu achei bem
muito,
feito
muito
esse
boa essa
CGI
cena.
também. Não achei ruim, não.
Mas não
Achei
foi
ótimo.
ali não foi CGI, não, cara. Eu acho que ali é aquele mesmo coisa que o pessoal bota em show. Botaram debaixo daquele
É,
monte de
né?
coisa. O Tolkien, que saiu fogo de dentro. E aí ficava só acionando de longe com o controle.
Era a Lady Gaga no Chromatica Ball, sabe?
É, sim. Chegou perto, fez da sobrancelha. Falou que nem ela, sobrancelha lisa.
O fogo tava, tipo, sibilando. Foi uma das minhas cenas favoritas.
Ah.
Essa e outra que eu vou falar mais pra frente, mas eu achei muito
Muito.
linda, muito massa. Os
Também.
gritos dela, o desespero.
Sim.
E eu vou tocar
Muito,
fogo
muito
naquela
boa.
montana lá.
Sim. Muito boa. Tá tão palhacinho ele hoje.
Ah, eu já tô palhacita.
Tá bem prevendo. Aí, quando aconteceu essa cena, o filme ele é tão amarradinho que ele se torna previsível. Isso não é um defeito para mim. Tem gente que quer ser surpreendido de 5 em 5 minutos, não é o meu caso. A gente fica, ai, porque com 10 minutos de filme eu já sabia o que ia acontecer. Foda-se, se foi bom, foi bom. Ora, mas agora o
Né?
pessoal quer tá pegando surpresa, eles botam R$ 10 no meu Pix, eu digo que eu não. É um povo com uma mania de surpresa. E aí, enfim, quando isso aconteceu, eu já sabia alguma coisa para trás. Com certeza ficou, porque ainda faltava uns 20 minutos de filme nessa hora. Eu disse, com certeza ficou alguma coisa. E aí
Mas
foi um
eles
diabo do
mostram
ano.
no começo do filme, assim, no comecinho mais ou menos, que quando ele joga fora a
A
aliança.
menina pega. Eu não tinha lembrado disso. E aí, esse é outro ponto que me lembrou também a Sombra do Pai, que é a menina guardando o memento lá que a Dalva tinha na Sombra do Pai. Era o colar e um pedaço do osso de cabelo, né?
Sim. Era o
Aí
cabelo, né?
eu acho bizarro
Uma
até hoje aquilo ali.
lembrancinha.
O pai chega para a criança e se pega. O colar, tudo bem. Não.
A lembrancinha da tua mãe. Gente, aquela.
Eu segui uma menina no Twitter que ela guardava, era o dente do povo. Ela pedia pro povo dar o dente deles pra ela guardar.
Ai, que história é essa? Deus me livre.
Pode procurar na casa dessa daí que tem mais coisa,
Ah,
viu?
mas minha mãe guardou um umbigo. Minha mãe guardou aquele cordãozinho
Não,
umbilical.
isso aí, quando é a mãe que guarda o dente de leite, o primeiro que cai também, para fazer colar, isso aí é outro. É bizarrinho, é. Mas é outra história. Agora você pedir do povo assim, ei, vou arrancar teu dente aqui. No final, eu
Ah,
jogo fora, eu posso ficar pra mim.
é babado. É porque aqui em casa, não é nem meu, tem um do meu irmão e tem um da minha sobrinha. É, enfim. Mas aí tá a hora você sair pedindo os dentes dos outros, é babado. O gato vai abrir o que faz o implante, o que é que ela vai fazer com esse dente?
E aí, depois de um dado momento, esse filme colabora com a desinformação. Mais um momento, desinformação, desserviço, que é quando a Lara some, ela some, ele chega em casa e os meninos estão lá sozinhos, e ele vai ligar para a polícia, e a polícia diz que tem que esperar 24 horas. Gente, isso é coisa de filme. Isso não existe, esperar 24 horas para reportar um desaparecimento. Deu falta, principalmente assim. Lógico que às vezes acontece muito aqui em Teresina mesmo. O pessoal que some, o pessoal compartilha, quando vai ver o povo tava no sítio tomando cachaça. Mas
Eu já vi
assim,
um, dois casos desse.
uns meses atrás rolou assim, todo mundo compartilhando, o menino tava bem na Santa Teresa, no sítio. E aí não tinha sinal de internet lá, e ele também nem tinha para dar um sinal de vida para a família dele. Mas assim, uma pessoa que tem uma rotina
Todos os dias ela vai para o trabalho, ela almoça em tal lugar, ela chega em casa tal hora. As pessoas, e principalmente crianças, né? Criança nem se fala, mas assim, adultos, por exemplo, que é quem tem esse poder, assim, de ah, eu vou sair para beber e tal. Mas se esse adulto tem uma rotina muito fixa, ele tem hábitos que são muito fixos, e essa pessoa some, isso não é normal, não é um comportamento normal. Então, você pode reportar, não existe isso de esperar 24 horas. Você chega e fala, ó, essa pessoa todo dia ela faz isso. Essa pessoa ela não bebe, essa pessoa ela não tem costume de sair com quem ela não conhece. Então, tem alguma coisa errada. A polícia vai atrás. Vai, dizem, né? Pelo menos eles dizem que vão fazer a busca. E assim, as primeiras horas, em um caso de desaparecimento mesmo assim, de sequestro, alguma coisa do tipo, as primeiras horas são cruciais, 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 cruciais para encontrar a pessoa. Então, se você acontecer, espero que não aconteça, né? Mas assim, se acontecer perto de você, o caso de uma pessoa sumir assim, não, isso é coisa de filme, esse negócio de esperar 24 horas. Não espere, você vai, você argumente lá que, ó,
Sim.
não tinha para quê. Essa pessoa, no caso da Lara do filme, né? Ela sai em uma condição muito estranha, que ela sai no meio da madrugada e deixa as crianças dormindo. Ela que é toda organizada, toda responsável. Então, assim, se a pessoa tem uma rotina fixa, tem comportamentos muito específicos, e isso é quebrado, né, nessa questão, você pode sim ir na polícia e solicitar uma busca. Isso não, isso é coisa de filme, só de série americana, que o pessoal tem que esperar
24
24 horas.
horas. Com 24 horas pode acontecer uma coisa bem mais séria se você for esperar esse tempo todo, não sabe onde a pessoa tá. Então, babado. Eu não prestei muita atenção. E isso é bem de serviço mesmo, porque quando eu assisti no filme, eu já vi tanto isso que eu jurava que é real.
Ah, pois
Tipo,
não é,
eu não
eu vi.
sabia que não tem esse protocolo de 24
Eu
horas, por exemplo.
também, eu também, eu também pensava que era isso. Aí no modus operandi elas falaram isso. Em algum episódio elas falaram, gente, não, porque elas estavam relatando um episódio em que a pessoa foi morta ou alguma coisa do tipo, porque demoraram demais para ir atrás. Aí ela falou, gente, não esperem.
Ah, eu amo modos e ver esse rolê de true crime por causa disso. Porque sempre
Você
você
aprende
cata
muito
umas coisas,
macete.
tipo polígrafo, essas coisas que eu não sabia que você tem, por exemplo, você tem escolha de não fazer. Eu pensava que era se chegasse, eles
Obrigado,
botassem pra
né?
fazer, você tinha que
Não, não.
fazer.
E aí, a Lara some porque ela viu o anel nas coisas da filha do Estênio e pegou o anel para ela e usou. E aí, nesse momento, ela abriu a porta para a defunta possuir ela lá. E aí, essa é uma das melhores cenas do filme também, porque ela chega no IML. E aí ele fica, putz, ela matou. Só que aí, do nada, ela levanta. E aí, quando ela levanta, que o outro cara fala com ela, eu fiquei, oxe,
Sim.
mas o outro cara vê também.
Eu já fiquei confuso quando ela fala com ele e não tem aquele CGI pod na cara dela. Aí eu já fiquei
Sim,
assim, gente, o que é que tá
também.
acontecendo?
E aí, essa é uma das melhores cenas, que aí foi só um sustinho cis que o defunto deu. que o defunto deu, né? E aí, depois disso, as crianças começam a estranhar, porque, ó, pai. Não é a Lara, a gente não, ela não conhece a gente, ela tá agindo estranha, ela começa a agir estranha mesmo, ela se insinua sexualmente para ele, que era uma coisa que eu esperei que fosse acontecer durante o
Sim.
filme, e que ela só acontece nesse momento, e aí quando ela começa a se insinuar para ele e tal, e que acontece, tem a cena deles transando, eu disse assim, não é ela. Ela tá com o espírito da mulher nos coros. E aí, dito e feito, era a mulher lá querendo matar ele. E aí tem toda a sequência final que eu achei muito foda, porque o que ela queria fazer a princípio, a mulher, era fazer com que ele matasse a Lara e os filhos dele tivessem uma péssima imagem dele. Só que, e aí, a princípio, os filhos dele realmente acreditam que ele tá sendo doido.
Mas a meninazinha já sabia que a mãe dela que tava ali. Tipo, quando a gata tá com a faca lá, que ela entra no quarto, né? Ela já fala, mãe, tipo, ela fala, tipo, mãe, não faz isso, uma coisa assim. Ela já catou que era o espírito. O meninozinho é que demorou mais a acreditar.
Ah, é relutante. E aí ele vê, eles têm uma conversa e tal, e aí fica claro para as duas crianças o que é que tá acontecendo. E aí ele assume, ele consegue quebrar, essa cena é muito foda, tipo, é cena de luta, mesmo assim, cena de ação. Ele luta lá com a mina possuída e ele quebra o anel dela para puxar o dedo e colocar nele. pro espírito da mulher ficar nele. A mulher fica louca, possa essa, porque ela queria se vingar, matando a menina. E aí o filme encerra com ele correndo, ele abandona os filhos e a Lara para trás, porque ele sabe que os espíritos não vão dar trela para ele. E essa cena é muito foda, porque ele corre e os espíritos que tiveram contato com ele vêm correndo atrás,
Sim.
né? E o filme acaba nisso. Ele provavelmente ele se jogou de algum lugar, ele
É,
se matou
morreu e foi
pra.
com eles.
Ah, morreu foi com eles. Mas achei muito, muito, muito foda mesmo, muito impactante esse final.
Eu amei que a Lara não. É, eles não colocaram a Lara nesse clichê da fetichização dela. Porque ela podia muito bem ter sido a gata que ia ficar com ele. Sabe? Que a gente que tá acostumado com esse formato já ficou
Eu já
esperando,
tava
tipo.
esperando.
É, ah, ela é a garota boazinha que surgiu para ficar com ele, né?
É.
Já que a mulher dele era uma escrota, e ele é um homem que também é escroto, mas como ele é homem, tá tudo bem. Então tem que ter uma menina, uma
Para
mulher.
consertar.
É boazinha para consertar ele. Amei que eles não fizeram isso. Sabe? Tipo, ótimo.
Mas é, essa cena aí do anel, eu achei incrível, simplesmente incrível, porque você vê a atuação dela e deles também, porque na hora que ele quebra o dedo dela e puxa e coloca no dedo dele, ali foi o tipo de atitude que eu esperei dele o filme inteiro, porque quando a esposa dele chega lá no necrotério, que ela vai falar com ele, eu pensei, não, agora ele vai demonstrar algum tipo de arrependimento, alguma coisa. Nadinha,
Sim.
ele faz é dizer na cara dela que ele matou, que quer que ela arda no
É.
inferno mesmo,
Em momento nenhum ele se
que...
arrepende.
Não, e é por isso que eu acho ele um personagem tão detestável. Então, esse sacrifício que ele faz no final do filme é uma atitude que eu tava esperando dele mesmo. E aí, na hora que a mulher dele vê que ele colocou o anel no dedo e meio que acorrentou ela, né, a ele para sempre, o grito que ela dá, que explode a janela, que aí começa a vazar aquela voz de cadáver dela. Eu achei essa cena muito boa mesmo.
Também.
Bem foda.
E tipo, eu vi muita, muita, muita vibe de cinema antigo, de terror antigo nesse filme. Eu senti essa vibe, sabe? Nunca mais tinha visto um filme onde não é um espírito que aparece de forma etérica, onde é o morto mesmo, o cadáver que fala. Amei isso nesse filme, parecia mais palpável as coisas, né? Apesar do CGI, mas parecia mais palpável, mais real, assim. E também sobre a considerações sobre a ambientação do filme, é muito realista, né? É um filme muito muito realista, cara. Tipo, podia ter acontecido aqui no quarteirão aqui de casa, sabe? E
Sim,
é isso
você se
que
vê, né?
é que nem os filmes da Gabriela Amaral Almeida também. É, você se vê, é muito no subúrbio mesmo, e você
Ah, é um
vê,
forrozão, tô amando.
é muito real, sim. Podia ter sido aqui o rolê. É muito bafo. Amei, amei a ambientação do filme. Não teve, não vi uma atuação ruim, nenhuma, que eu parecem falando, até as crianças, tipo, muito bom.
É, a galera aparece assim, 10 segundos de cena e são muito bons.
Pra ver aí, né, o tanto de ator que a gente tem no Brasil, que são bons atores, mas não tem oportunidade, porque são
Sim.
sempre os mesmos que estão fazendo os mesmos papéis, as mesmas coisas.
Tem outro filme brasileiro também muito bom, que talvez lá pra frente role e tal, que é O Lobo Atrás da Porta.
Ah, eu
Esse filme,
amo.
as atuações são perfeitas do filme. Inclusive, se eu não me engano, a Fabiola tá no filme também.
Tá.
Tá, né? Pois é, muito bom, muito bom.
Acho que o meu único ponto, assim, que eu tenho para comentar negativo é o caso de que eu acho que talvez seja até questão de por ser uma produção brasileira. É que algumas vezes as cenas eram cortadas do nada, assim, movia de uma situação para outra muito rápido, tipo um
Corte seco e
corte mesmo.
brusco.
É. E aí eu fiquei pensando que talvez isso seja influência das novelas, né, brasileira, que é muito assim na novela. Você sai de uma cena, de um núcleo para o outro e ninguém estranha, porque são vários núcleos na novela, então não tem meio que essa coerência de tipo, ah, eu
Sim, é.
vou mostrar ele aqui
No
andando da casa até a escola, não tem isso.
máximo, eles botam a imagem da Lagoa Rodrigo de Freitas assim e vai acontecendo.
Só para dizer onde é que tá rolando.
É.
Mostrou a imagem do Cristo, uma coisa.
Tarará, tarará, cafezinho da manhã.
Ai, se for essas aí, com certeza mostra a imagem do Cristo. Se for do Manuel
Mas
Carlos, é o Leblon.
Ave Maria. Mas é isso mesmo. Eu acho que esses filmes nacionais que a gente traz, a maioria, talvez quem assiste assim de fora e não preste atenção, Pare e pense que é um clichê, né? Tipo, ai, ah, em A Sombra do Pai, o cara também era um trabalhador exaurido que não sabia tratar a filha, que não sei o quê. Eu não acho que seja um clichê, eu acho que seja mais uma crítica social pro fato de
Realidade.
que todo mundo no Brasil tá assim, tá esgotado. A gente vende o almoço para comprar a janta, não tem tempo de ficar com os filhos, é cada um por si. E é tipo assim, qualquer pessoa que você bater na porta, sair atrás aí, é mais ou menos essa a realidade comum. Talvez as pessoas que estejam fora da sua bolha, né, e não
Sim.
perceber isso, achar que é clichê.
Esse filme, eu vi que ele tava no catálogo da Shudder, que é tipo um streaming internacional. Aí eu fiquei, será
Eu fiquei
se teve uma
passado.
repercussão boa na internacional? É, aí eu fui entrar no Letterboxd para ver se tinha comentário. Tinha muito comentário de gringo gostando do filme. Tipo, muito, muito mesmo. Muitos, inclusive, achando que iam assistir um filme bosta e que terminaram o filme passados porque gostaram do filme. Tem muitos comentários. Se você entrar lá, os primeiros comentários são mais ou menos nesse nível. Que, ai, eu fiz a assinatura, eu tinha 7 dias. Aliás, eu tinha 7 dias de graça na assinatura. Ou então, ai, eu assinei para assistir tal coisa. E aí me sugeriu esse lá, o algoritmo me sugeriu esse, eu fui assistir e tô aqui dando a nota passado, que eu achei muito bom. Aí eu fiquei, ó, querida, tá vendo?
O pessoal fica com vergonha, né? Pensa, ai, ah, esse filme mostrando o subúrbio, a casa do povo, assim, nem é a
É,
produção de
tem nem pintura na
novela.
parede.
Isso aí não vai para frente, não. O pessoal vai assistir isso aí, vai ficar zombando, sei lá. Olha aí, o povo apreciando,
Sim.
entendeu? É só a gente mesmo que liga para essas coisas, de tipo ficar
É.
polindo as coisas,
É,
sabe, para exibir para os
é, é,
outros.
só, é só a gente sair um pouquinho do cinema americano, sair um pouquinho do cinema europeu, até o cinema europeu mesmo, dependendo de onde for, né? É, mas você sai desses lugares, você vai para o cinema asiático, você vai para o. Enfim, você vê que esse valor para essa estética é só para ali mesmo, sabe?
É, em Petit Gore, para mim foi tipo um refrescante ver o cenário mais parecido com o
Sim.
nosso
Coisas
aqui.
mais próximas de uma realidade, da nossa
Até
realidade.
o coisa, até o Amédio mesmo, assim, mais pertinho que a gente gravou, que tem essa questão de que você se afeiçoa muito a Annie, porque além dela ser muito carismática, ela vive numa casa, num contexto que é muito parecido com o nosso.
Amigo, se você for ali pro norte, se você for para pro norte, tem casas, povoadozinhos muito parecidos. Com aquelas casas de madeira, tipo, é
Acho que
muito
aqui no
parecido.
interior do Maranhão mesmo, talvez. Eu
Sim,
ia
pois
para um
é.
interior antigamente que era. Ah, eu não vou lembrar agora. Não sei se era Engenho d'Água o nome. Mas era mais ou menos assim, que já era parecido.
Tá sabendo demais.
Se eu conto aqui o que vocês me contam, daí pode me trazer desgraça.
Pois então é isso, gente. É, o filme, onde você pode assistir ele? Complicado. Tive que dar meus pulos. Quem é milênio, aliás, quem é Gen Z, com certeza vai ter uma dificuldadezinha para assistir esse filme, porque até onde eu vi, parece que ele tem para alugar no YouTube, mas streaming mesmo, assim, tipo Netflix, Prime, HBO, essas coisas, não tem. Se eu não me engano, tem na Apple TV, mas eu não sei se Apple TV tem para cá. Tem para cá, Grazi?
Tem, mas lá também é para alugar. Tá para alugar no YouTube, Apple TV e no Google Play, eu acho.
Então,
Inclusive, o
assim,
Google
se
Play é o mais caro, eram uns R$ 25 para alugar.
passado. E aí, você, Gen Z, que não sabe dar seus pulos, essas são as soluções de como assistir. A gente que é millennial foi dando aqui nossos pulinhos, todo mundo assistiu o filme, belíssima.
Ah,
E
mostrou o
aí é
tempo do
isso,
torrent.
gente.
É, com sorte vocês acham aí no TikTok em 70 partes.
Ai, então é isso, gente. Vamos de notas. Newton, qual a tua nota?
4,5. Porque, enfim, tudo que eu já falei aqui, eu acho que eu já detalhei bem, o filme é muito bom, a produção é muito boa, as atuações são muito boas, por tudo que eu já detalhei aqui. O filme é incrível, gente, vale muito a pena. Assistam.
Estou, graças.
Então, minha nota é um 3,5. Não que eu não tenha gostado do filme, eu gostei, mas foi dentro das expectativas, foi mais ou menos o que eu estava esperando mesmo. Eu me surpreendi mais foi com o roteiro original, que eu achei bastante, como eu falei. Os sustos foram bons, então eu me surpreendi bastante com isso. Umas coisas que pecaram para mim foi também os efeitos do CGI, que eu não gostei tanto. Eu gostei de outros efeitos, que foi o efeito da voz. E os cortes também, que eu achei meio estranhos. Uma coisa que eu não gostei também foi a questão dos personagens. Não consegui me cativar com nenhum. Porque o principal é um corno detestável, pode. Aquela esposa dele é outra. E a Lara, eu achei ela muito sem graça. Às vezes eu parava e achava ela até deslocada ali naquele meio. Porque a atriz, ela tem uma carinha assim de riquinha, um pouco. Uhum. Então, eu ficava pensando, meu Deus, o que essa menina tá fazendo aí? Aí depois, mais pra frente, né, no filme, ela fala que ela vai na igreja dela. Eu, ah, tá explicado. Ela é sem sal. Aí eu entendi. As peças se encaixaram.
Tem algum preconceito? Contra crentes.
Contra crentes.
Ai, então, mas é isso.
Pra mim, é um 4. Assim, bem redondinho. Eu gostei bastante do filme. É, como eu falei, excedeu minhas expectativas. Eu não tava esperando que eu fosse gostar tanto. Mas aquela coisa, tem isso que a Grazi falou mesmo dos personagens, de que você não, você tem um apego por a história, né? Você quer saber como é que aquilo vai terminar. Mas não é que você quer saber como vai terminar, você não torce, assim, por ninguém. Você torce, no máximo, assim, por as crianças, pra elas terem alguns minutos de paz. Mas assim, você não fica torcendo por ninguém. Assim, e é o tipo de filme, é muito bom. Assistiria novamente? Não sei. Eu indicaria pra outras pessoas, indico. A gente tá fazendo esse episódio, não é à toa. Indico pra outras pessoas. Mas acho que eu não sei se assistiria de novo. Tem coisa assim que é muito boa, mas você assiste uma vez e basta. E aí termina sendo um 4 pra mim por causa disso. E é isso, gente. Vocês podem encontrar a gente tanto no Twitter como no Instagram, no @covildoterror. A gente tá sempre postando um conteúdinho lá, às vezes umas threads com curiosidades, uns vídeos especiais. Então sigam a gente lá. A gente tem uma campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, apoia.se/covirouterror. E aí lá no Apoia-se você entra, você vê que a gente tem dois planos, são baratinhos, um é 5 e o outro é 10 reais. E esses planos eles dão direitos a algumas recompensas. Essas recompensas estão ativas já, inclusive já, a gente já tem apoiadores. E esse dinheiro do Apoia-se é 100% para a gente fazer um retorno para o podcast de equipamento mesmo. Comprar equipamento para pessoas da equipe que ainda não tem, equipamento próprio, melhorar os nossos, enfim, é para essas coisas. E aí, se você não puder ajudar financeiramente, não tiver como por algum motivo, você ajuda de graça, engajando, comentando nos nossos posts, marcando a gente nos stories que está ouvindo e tal, para as pessoas verem que você está escutando, compartilhando os episódios em si. Amigo, ó, tem esse filme aqui que eu sei que tu gosta, escuta esse episódio desse podcast. Ou então, ah, eu sei que tu gosta de terror, sei que tu gosta de ufologia, que tu gosta de literatura, de ficção de terror, escuta esse podcast e tal. Que, enfim, vai piramidando, né? Se a pessoa se gostar, vai passar pra frente e vai aumentando o nosso número de ouvintes. E é isso.
E vale a pena, hein, gente? O grupo é bem movimentado. A gente tá frequentemente dando indicações, assistindo coisas que não são só de terror também. E aí,
exatamente isso que eu ia falar.
Conforme vai crescendo o grupo, a gente pode até marcar jogos, algumas coisas do tipo.
E é isso, gente. Acendam as luzes e apaguem as velas, porque está terminando mais um Covid do Terror. Até a semana que vem. Tchau.
Tchau, tchau.
Passa, negão. Passa, lourinha.
Ai, gente, foi tudo debaixo do sarau do Edson.